É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 3 de julho, quarta-feira! Aí invernou aqui no programa, a hora do bebê está no ar! É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância, um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Boa tarde, Deise. Eu sou o Célio Santos.
Boa tarde, Célio. Eu sou a Deise Andrade.
Pai, faz um carinho no meu cabelo. Eu amo meu cabelo.
É, meu amor.
Deise, cachinhos.
Ah, que lindo.
Eu adoro meu cabelo.
É isso aí. O meu cabelo é bem crespinho. Eu uso black, eu uso cacho. Quando meu pai faz um carinho, a sua mão fica presa, parecendo um embaraço.
O meu cabelo é bem crespinho. Eu uso black, eu uso cacho. Quando meu pai faz um carinho, a sua mão fica presa, parecendo um embaraço.
Mas não. É um convite pra fazer um teguindacho.
Teguindacho, este é o nome desta música da Viagens da Caixa Mágica de Lázaro Ramos, Heloísa Jorge e Jarbas Bittencourt, com a participação da filhinha de Lázaro, a Lelezinha. São músicas que trabalham o imaginário infantil, a musicalização para bebês, com um repertório bem descontraído para seus filhos.
Célio, junho se foi, julho chegou e alguns temas surgiram acompanhando este clima de friozinho que se instaurou. Neste mês de julho, nosso programa será com temas escolhidos pelos ouvintes do programa Hora do Bebê. Muito legal, hein?
Muito legal mesmo. São temas que recebemos durante esses 6 meses de HBB e que a gente vai abrir espaço para atender os pedidos. Se você está ouvindo o nosso programa, poderá sugerir outros temas, porque durante este mês há muito mais para a gente conversar sobre diversos assuntos. E hoje o nosso tema é: invernou, meu bebê vai ficar doente? Portanto, prepare-se, pois há uma programação com várias informações à sua espera.
Sério, que coisa boa, hein, minha gente? Falaremos também sobre vacinas, alguns mitos que aparecem sobre quente e frio e outras questões que juntos vamos desvendar neste mês de julho.
É neste clima gostoso do mês de julho que começamos mais um programa A Hora do Bebê. Alô, mamãe, papai, avós e toda a família, mais uma vez, boa tarde e obrigado pela audiência em mais um reencontro da família de ouvintes HBB.
Vamos nessa, minha gente! É numa perspectiva interativa que começamos a 20ª, sim! A de número 20 do nosso programa com o tema O Frio Chegou, Como Cuidar dos Bebês. Vamos neste friozinho de inverno esquentar o seu dia? Mas trazendo muitas informações para deixar essa edição mais informativa do que nunca, Célio.
É a nossa 20ª edição. Lembrando que, além de temas, estamos sempre recebendo sugestões de música, pois a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte. Vamos então agora saber o que vamos levar até você na Hora do Bebê de hoje. Confira!
Hora do Bebê?
Vamos falar sobre as vacinas que os bebês devem tomar antes de sair da maternidade e a importância da aplicação delas.
Na hora do Blablaês, quem vai participar conosco hoje é a doutora Sara Miná, ela que é coordenadora do Pronto Atendimento Pediátrico do Hospital Esaú Matos e vai nos explicar sobre quais são as doenças mais comuns que aparecem nesse período de inverno.
Sério, outra convidada é a técnica de enfermagem Cláudia Vilarim, que vai nos esclarecer sobre as perguntas mais comuns sobre a vacinação. Ela vai esclarecer alguns mitos que certamente todos nós já ouvimos por aí.
Na hora do chocalho, o nosso correspondente Mirim, o bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou o Dr. Maxwell Nunes. Ele vai desmistificar perguntas que chegaram à nossa produção, algumas bem curiosas, inclusive, Daisy.
E na hora da história, vamos contar a história do Galinho Gripadinho, de Denise Batista dos Santos, é numa participação super especial do ator Yoshi Aguiar do grupo Finos Trapos em Salvador. Isso mesmo, hoje temos um pai conquistense que mora em Salvador.
Galinho Gripadinho, adchim! Tem ainda as Fernadicas na Agendinha Cultural com dicas para a família e o bebê. Você que nos acompanha pela internet no usbfm.br ou pelas ondas do rádio, seja bem-vindo e anote o nosso WhatsApp. 77988368533. É isso mesmo, 988368533. Pois a hora do bebê está apenas começando.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Complicou? Calma! Descomplica! Juntos descomplicamos! Pais e mães unidos, sempre descomplicaremos a língua dos bebês. Por quê, gente? Descomplicar é nossa especialidade. Vamos lá!
A hora do Blablaês.
Joãozinho, você não está bem. O nariz está entupido e vermelho também. Você está quente e bem cansado. Vamos te ajudar, não precisa chorar.
Esta é a música O Bebê Está Dodói, de Little Angel. E antes que seu bebê fique dodói que nem o João, vamos à informação. O inverno chegou e a gente fica cheio de dedos, achando que no primeiro espirro é sinal de lá vem gripe, lá vem uma alergia, lá vem uma doença.
Ai, Célio, e nós pais ficamos de cabelo em pé. Ou melhor, tentando proteger o bebê de todas as maneiras. E cá entre nós, a quantidade de mitos que aparecem nesse período são enormes, não é mesmo?
Basta chegar à estação mais fria do ano para hospitais e prontos socorros ficarem ainda mais cheios. O público mais afetado são idosos, crianças e bebês. É oportuno lembrar que, ao nascer, criança herda a imunidade da mãe e, por isso, a amamentação exclusiva até os 6 meses é fundamental.
Por volta dos 7 meses, ela começa a desenvolver o próprio exército de anticorpos. Então, a partir dos 4 anos, a imunidade começa a ficar fortalecida, afirmam alguns especialistas. Mas ainda que reforçada, ela nem sempre é suficiente para barrar as principais doenças de inverno. Por isso, fique atento aos principais problemas da época e saiba como proteger seu filho.
No indispensável compromisso de buscar informação com precisão, entrevistamos a doutora Sara Miná, que é coordenadora do Pronto Atendimento Pediátrico do Hospital Esaú Matos. Ela quem vai tirar algumas dúvidas sobre as doenças mais comuns no inverno e algumas dicas quentinhas sobre como passar este período. Vamos ouvir?
A hora do Blablaês.
Boa tarde, doutora.
Olá, boa tarde. Cumprimento a todos. É um prazer estar aqui participando do programa Hora do Bebê.
Doutora, quais são as doenças que mais são comuns no período do inverno e que acometem aos bebês?
As doenças mais comuns do inverno, que acometem não só bebês, mas as crianças em geral, são as infecções respiratórias. Dentre elas, recebem destaque aquelas causadas por vírus e pelas bactérias, né? Muito comumente conhecido como pneumonia, gripes, resfriados, bronquiolites. Então, no inverno, a gente tem um aumento na incidência dessas doenças, porque as pessoas tendem a ficar mais aglomeradas, mais juntas, e o vírus, a maioria dos vírus e dos agentes causadores tendem a circular mais nessa época do ano. Então, pessoas mais juntas, mais aglomeradas, o aumento da circulação dos agentes, a gente tem um aumento na incidência dessas doenças.
Então, como é que a mãe, o pai e o responsável pelo bebê pode evitar essas doenças que são comuns no inverno?
Uma forma importante de prevenção é evitar, né, o contato com pessoas doentes, evitar aglomerações de pessoas, evitar locais com muita concentração de pessoas, como shopping, mercado, aeroporto, rodoviárias, nessa época do ano. Outra estratégia importante de prevenção é a vacinação, né? Na rede pública temos disponíveis as vacinas contra a influenza e contra o pneumococo, que são os agentes mais importantes dos resfriados, da gripe, das pneumonias virais e das pneumonias bacterianas, né, causada pela bactéria chamada pneumococo. Outra estratégia importante de prevenção é o aleitamento exclusivo durante 6 meses. Então, os primeiros 6 meses de idade, o bebê não precisa receber nada, somente o aleitamento materno, porque através dele o bebê recebe anticorpos de proteção da mãe. Outra estratégia importante de prevenção é a lavagem adequada das mãos após tossir, após contato com secreção, etc. Então, assim, são estratégias, o conjunto delas são eficazes na prevenção das doenças respiratórias, não somente no inverno, como em qualquer época do ano.
Doutora, quais são os mitos e verdades que mais aparecem no hospital nesse período de frio?
Os mitos mais recorrentes que aparecem pra gente no pronto-socorro é que, meu filho tomou gelado e gripou. Ou então, meu filho saiu no sereno e gripou ou ficou resfriado. Na verdade, a gente sabe que nem o gelado, nem o sereno, nem o vento são causadores de doença, mas na verdade pode haver uma coincidência, né, da criança estar com o vírus de forma latente no corpo e por algum motivo do sistema imunológico ela apresentar a doença após a exposição a algum gelado ou a sereno ou ao frio da noite. Então esse é o mito que precisa de ser derrubado. Outro mito importante é que não vou vacinar meu filho, porque senão ele vai adquirir gripe. Na verdade, a vacinação contra da vacina contra a influenza é uma importante estratégia para prevenir mortalidade decorrente da infecção pelo vírus. Então, não impede que a criança não vá ter a gripe ou não vai ter o resfriado. A criança vai ter o vírus, vai ter a apresentação clínica, só que ela vai evitar que ela seja acometida pelas formas graves da doença. Então, pode vacinar seu filho, porque é uma estratégia importante de prevenção contra a mortalidade. Ou seja, a criança tem menor chance de morrer em decorrência da infecção pelo vírus, caso ela seja vacinada de forma adequada.
E para finalizar, doutora, qual a importância da vacinação contra a gripe para os bebês?
A vacinação ela é recomendada para os bebês acima de 6 meses de idade, né? A primeira vacinação é feita em 2 doses, nos anos subsequentes apenas 1 dose. Ela é importante porque vai apresentando ao sistema imunológico da criança, a cada ano, vários tipos de vírus influenza e que capacitam o sistema imunológico dessa criança para reconhecer esse vírus e se tornar mais eficaz na briga contra ele, entendeu? Então, é uma estratégia importante. Precisamos vacinar nossas crianças, nossos bebês. O SUS fornece gratuitamente vacinação entre os 6 meses e os 5 anos de idade, mas qualquer criança em qualquer idade pode vacinar na rede particular. Então, assim, a gente tem que levantar essa bandeira porque é uma estratégia importante de prevenção. Outro fato importante relacionado à vacinação é que ela não somente reduz a gravidade dos sintomas, como reduz mortalidade e reduz internação hospitalar. Então, é uma importante estratégia de saúde pública, né? Então, a gente prepara nossa população pediátrica para ficar mais competente contra esse vírus que, infelizmente, ainda tem uma elevada incidência entre nosso meio e que, dos meses entre abril e setembro, tem uma circulação maior.
A hora do Blá Blá Ex.
Valeu, doutora Sara Miná, que deu essa entrevista de madrugada, você acredita, Célio? Eles pegam vários plantões. Doutora Sara, muito obrigada, tá? Quantas informações interessantes, mas vamos às dicas importantes e cuidados simples que podem impedir que nossas crianças fiquem tão suscetíveis às doenças. Primeiro, ofereça líquidos para os pequenos.
2. Garanta uma boa alimentação.
3. Acostume-o sempre a lavar as mãozinhas.
4. Limpe bem o nariz do seu filho.
5. Agasalhe o pequeno.
6. Cuide da limpeza da casa.
7. Garanta um passeio no sol pela manhã.
E 8. Fique atento às vacinas.
Célio, bom, depois dessa quantidade de dicas, a gente amplia o conhecimento sobre uma das dicas citadas. Vamos falar sobre a vacinação? Este assunto é para a Cláudia Vilarim, técnica de enfermagem do Hospital Isaú Matos. Ela vai responder algumas perguntas sobre este assunto que chegou até a nossa produção.
São dúvidas, como sempre, Deise, nos enviada por WhatsApp e e-mail, com a participação de ouvintes do nosso programa, como você que está ouvindo agora. Então, fala, ouvintes!
Hora do bebê?
Me chamo Thiago. Formou aquela feridinha da vacina no braço do meu bebê. Eu posso arrancar? Posso passar algum medicamento?
Thiago, não pode arrancar a casquinha da feridinha da BCG, viu? Não precisa fazer curativo, não precisa colocar pomadinha nenhuma, tá? Só é necessário lavar com água e sabão. Na hora do banho mesmo, lavou direitinho, como se fosse outro braço normal, secou e pronto, tá? Ó, é pra você ver, ó. É, a cicatriz da BCG, ela evolui, ela tem um tempo certo, né, de aparecer e evoluir e cicatrizar, tá? Ela tem um processo dela normal. Então, assim, na primeira, segunda semana, você vai ver que tem, assim, uma máculazinha avermelhada, meio endurecida. Da terceira à quarta semana já vai estar assim, tipo uma feridinha mesmo, sabe? Bem molinha. Tem criança que vem até que estoura um pouquinho, sai aquela secreção, tá? Isso tudo tá dentro do normal. Então é só lavar mesmo, viu? É uma feridinha que você tem no corpo, que aparece no seu corpo uma espinha. Se você ficar mexendo com a mão suja, com a mão contaminada, então a tendência é crescer, né? Porque você vai infectar aquele local. Então, assim, é só isso mesmo. Se caso você achar que essa feridinha não está normal, que está grande, né, que é algo assim que você olha e não deixa você confortável, procura um posto de saúde, procura a enfermeira lá do seu posto e peça orientação para ela, tá? Porque ela vai te orientar direitinho e vai te conduzir para fazer a coisa certa. Tá bom? Mas nada de pomada, viu?
Hora do bebê?
Meu nome é Maria Aparecida. Vacinei o meu bebê e não formou a feridinha. É importante vacinar de novo?
Não se preocupe, Maria Aparecida. Caso não faça uma feridinha para formar uma cicatriz da vacina BCG, não quer dizer que seu bebê não foi imunizado, viu? Há um tempo atrás, era recomendado realmente revacinar a criança a partir do sexto mês de vida, caso não formasse aquela marquinha. Mas a Organização Mundial da Saúde publicou um documento ano passado, né, em 2018, dizendo que não é mais necessário fazer essa nova dose, pois a ausência da cicatriz de BCG após a vacinação não é indicativo de ausência de proteção, viu? Ou seja, está comprovado a eficácia da vacina contra a tuberculose em crianças que não ficaram com a cicatriz. Então, portanto, crianças que não apresentam cicatriz vacinal após receberem dose da vacina contra a tuberculose, que no caso é a BCG, não precisam ser revacinadas, tá bom? Fique tranquila.
Hora do bebê?
Boa tarde, meu nome é Suelene, estou gesta com 13 semanas e eu gostaria de saber se é possível o bebê pegar a gripe pela vacina.
Suelene, não existe essa possibilidade de você tomar a vacina da gripe, do bebê tomar a vacina da gripe e ficar gripado não por conta da vacina, tá bom? Já está comprovado cientificamente que essa possibilidade não existe. Aí, porque assim, ó, A vacina da gripe, eu acho que você deve estar falando sobre a vacina da gripe, você não especificou qual, mas a vacina da gripe é uma vacina de vírus inativado, ou seja, são vírus mortos, então não tem como desenvolver no seu corpo uma gripe, tá? Não existe essa possibilidade. Aí, possa ser que quando a pessoa tome a vacina da gripe ou qualquer outra vacina, tenha reações leves, como uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar, não é? Isso é uma reação que qualquer vacina pode acontecer. Porém, não podemos confundir essas reações de vacina com gripe, porque gripe é uma coisa, reação vacinal é outra, tá bom? Por mais que você sinta esse mal-estar, essa dor de cabeça, sabe? Essa febre, não vai confundir com gripe. Pode levar seu bebê, seu filho tranquilo para tomar vacina. Tem que levar na idade que já está preconizada pelo Ministério da Saúde, viu? E tome sua vacina também, sem medo. Fique tranquila. Só temos benefícios se tomarmos a vacina, tá bom?
A hora do Blá Blá Ex.
Obrigada novamente à doutora Sara Minar e à técnica de enfermagem Cláudia Vilarim pelas informações. Mais dúvidas, gente? Envie aqui pelo WhatsApp 77 988368533. Vou repetir de novo, tá, Célio? 77 988368533. Ou através do nosso e-mail, que é bem fácil, programa hbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade, o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. E para o bem dos pequeninos, tão importante quanto portar o cartão é mantê-lo constantemente atualizado. As vacinas estão disponíveis à população nas salas de vacinação das unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Lembre-se, vacinar é proteger. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
A hora agora é de depoimento de ouvinte, Deise. Desta vez, quem participa é a Gleisiane Teixeira de Souza. Ela é mãe da Ana Lu Amaral Souza, que nasceu após 26 semanas de gestação. Isso mesmo que você ouviu. Finalzinho de 6 meses de gestação. Uma bebê prematura e que teve toda assistência na UTI neonatal do Hospital Esaú Matos. Vamos conferir.
Olá, pessoal. Meu nome é Gleisiane Teixeira. O nome da minha bebê é Ana Lu Amaral Souza. Eu dei entrada no Esaú Matos com minha pressão muito alta, 17 por 10. Logo o pessoal me atendeu. Aí diagnosticaram que eu estava com síndrome de HELLP e pré-eclâmpsia. Foram quase 15 dias internada e também esperando a vaga na UTI, porque a demanda é muito grande. Nisso eu tive minha bebê, fui para a sala de cirurgia, tive ela com 800 gramas, 30 centímetros e eu estava com 26 semanas de gestação. No momento do parto, não tive nem a oportunidade de vê-la, porque ela nasceu muito, muito prematura. Logo, eles levaram ela para a UTI, para dar os primeiros cuidados, né? Aí, só fui ver minha bebê no outro dia. Mas foi uma luta a partir daí, porque depois que eu tive alta, minha bebê ficou internada. Foi um momento muito difícil ir para casa sem ela. Mas todos os dias eu estava lá, faça sol, faça chuva, eu estava lá, de manhã até anoitecer, eu estava lá acompanhando cada momento que ela passava dentro daquela incubadora. Tinha dias que ganhava peso, tinha dias que perdia, quando perdia era um desespero enorme para mim, porque a gente queria ver bem, queria ver ganhando peso, queria ver crescendo, mas os cuidados foram intensos lá dentro. A gente sofre demais, a gente entra em desespero quando vê aquele serzinho menor do mundo, assim, a coisa mais linda do mundo, precisando do nosso carinho, do nosso cuidado. E o pessoal de lá é muito bom mesmo, profissionais muito, muito competentes. Mas a gente não deixa de sentir, né? Mãe sente muito, era choro, chorava sempre, porque a dor da gente é intensa, né? De ver um bebê nascer dessa forma. Mas deu tudo certo, foram muitos amigos que fizemos lá dentro e uma mãe apoiando a outra. Não foi fácil não, mas hoje minha bebê ela já está com 1 ano e 5 meses. Minha bebê está muito bem, foram 3 meses e 20 dias de UTI. A gente ficou na UTI 3 meses e 20 dias. Foi uma luta muito grande, mas graças a Deus eu venci e hoje ela está muito bem, é o amor da minha vida, a razão da minha vida, tudo que eu tenho de melhor no mundo é ela.
Obrigada, Gleiziane. Nossa! Gente, a Analu nasceu com 800 gramas, tão pequenininha. Ai, é sempre emocionante ouvir histórias como estas. Falando nisso, ficamos aqui nos perguntando, qual será o tipo de imunização dos bebês? Como será a caderneta de vacinação de um bebê? Você sabia que no dia 1º, sim, de julho, foi o dia da vacina Beta-CG?
Antes das respostas a essas perguntas e reflexões, um alô para todo o pessoal da Unidade de Saúde da Família do Patagônia, no bairro Patagônia. A todos vocês, o nosso HBB abraço e nossos parabéns pelo trabalho realizado nesta importante região de nossa cidade.
Mas vamos voltar a falar sobre quais são as vacinas aplicadas antes da saída da maternidade? Então vamos ao telefone com a enfermeira Fabine Neves. Ela vai nos falar sobre estas vacinas.
Hora do bebê?
Fabine, boa tarde. Seja bem-vinda ao programa A Hora do Bebê. Diz pra gente, qual a importância de vacinarmos os bebês?
Boa tarde, Célio, e a todos os ouvintes do programa da Hora do Bebê. É com satisfação que estou aqui para participar desse programa, trazendo informações para os pais. Como você me perguntou qual a importância das vacinas, as vacinas são um dos mecanismos mais eficazes na defesa do organismo contra as doenças que são causadas por vírus e bactérias. Elas são compostas por substâncias e micro-organismos, né? São os vírus e as bactérias, inativados ou atenuados. O que é isso? Mortos ou enfraquecidos, que quando aplicados à vacina irá gerar imunidade. Ou seja, o organismo produzirá o anticorpo, que é a defesa do organismo, evitando assim que a criança ou a pessoa que recebeu a vacina venha adoecer. Principalmente, Célio, durante a infância, onde o sistema imunológico ainda está imaturo, ou seja, a criança ela não teve contato ainda com os vírus, porque ela estava ali dentro da placenta da mãe, protegida. Então, ela vai começar a ter contato, né, com todos os patógenos que possam provocar doenças. Por isso, é importante que realmente ela receba a vacina no tempo certo e adequado para que todas essas doenças possam ser prevenidas. É importante também que a gestante atualize o calendário vacinal, pois a proteção será tanto para ela quanto para o bebê. As principais vacinas que a gestante pode fazer uso são a tríplice bacteriana, que é a DTPA, ela é contra difteria, tétano e coqueluche, a influenza e a hepatite B.
Fabine, boa tarde também. Então, quais são as vacinas que são aplicadas antes do bebê sair da maternidade?
Boa tarde, Deise. Bem, como você me perguntou, a criança ainda na maternidade, ela recebe 2 vacinas. Uma delas é a BCG, né, que previne contra a tuberculose, que é aquela doença que ataca não somente os pulmões, mas ela também pode causar outras infecções nos ossos, rins, nas meninges, que são aquelas membranas que envolvem o cérebro. O Programa Nacional de Imunização recomenda que todas as crianças sejam vacinadas contra BCG até 30 dias de vida, se possível, logo após ao nascer. A vacina ela é dose única, né? É uma vacina que ela é aplicada de forma mais superficial, que é subcutânea, que a aplicação é feita entre a epiderme e a derme. Ela é aplicada preferencialmente no bracinho direito e no local quase sempre fica uma pequena cicatriz. A outra vacina é a hepatite B, que como o próprio nome já diz, ela previne contra a hepatite B, que é uma irritação e uma inflamação do fígado devido à infecção causada pelo vírus da hepatite B. ela é aplicada mais profundamente, né, intramuscular, geralmente na coxa. A primeira dose a criança recebe ainda na maternidade, porém ela vai dar seguimento às demais doses, né, no posto de saúde, no segundo mês de vida, que é através da vacina pentavalente. Como o próprio nome já diz, a vacina, ela vem 5 tipos de vacina e uma única, que ela vai prevenir as doenças como difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e todas as infecções causadas pelo Haemophilus influenza B, que causa meningite, que causa sinusite, causa pneumonia. A terceira dose ela vai tomar com 4 meses de vida e a última dose ela tomará com 6 meses de vida.
Fabine, então como você já falou sobre as vacinas BCG e a da hepatite B, quais são as reações?
Oi, Célio. Com relação às reações, né, causadas pela vacina, a BCG, ela vai apresentar um nódulo avermelhado no braço, poderá surgir, né, em forma de feridinha, que logo após será coberta por uma casquinha, e essa casquinha ela vai secar. E depois se tornará uma cicatriz. Outros sintomas que podem surgir com a BCG é febre e mal-estar, mas isso aí tudo são sintomas comuns. Em relação à hepatite B, normalmente não há reação, porém algumas crianças podem apresentar febre baixa e irritabilidade. Qualquer outra manifestação, como sonolência excessiva, choro intenso, febre muito alta, que não baixa com algum medicamento que a mãezinha possa dar, que já é de costume da criança tomar, a gente orienta que procure um serviço de saúde.
Fabine, para finalizar, você gostaria de deixar algum recado para os pais ou responsáveis pelos bebês em relação à vacinação?
Oi, Deise. Queria deixar um recadinho, sim. Eu não sei se todo mundo já escutou um ditado popular: melhor prevenir do que remediar. A gente sabe que muitas doenças deixaram de ser um problema de saúde pública, né, por causa da vacinação em toda a população. Se todos se vacinarem, realmente não há o surgimento ou o aparecimento das doenças. A exemplo de algumas doenças, né, que a gente conseguiu combater aqui no Brasil foi a poliomielite, a rubéola, o tétano, o coqueluche e o sarampo. Lembrando que houve a introdução do sarampo no Brasil por conta de alguns países que não seguem a risca o calendário vacinal. Então, ou seja, eles não tomam a vacina, contraem a doença, faz a migração aqui para o país e acaba contaminando, né, acaba introduzindo o vírus à nossa população. Por isso, gente, a gente não pode deixar de seguir o calendário vacinal, sempre estar com a caderneta de vacina em dia. Não podemos deixar que as doenças, né, que já existiram há anos atrás voltarem a assombrar nossas crianças. E lembrando que a vacinação é responsabilidade de todos. Então, vacine seus filhos, né, para que realmente as doenças não possam vir a trazer tantos prejuízos para as crianças. Deixo um forte abraço e um grande beijo a todos vocês e sempre coloco-me à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Obrigada.
Muito obrigado, Fabine. E você, ouvinte, lembre-se, pais e mães são responsáveis pelos seus filhos. Acompanhar a caderneta de vacinação é um dever de todo pai, mãe ou responsável.
Opa, e a gente não pode esquecer de mandar um alô para o pessoal que fez parte da campanha de vacinação nos meses anteriores. Foi um trabalho árduo e intenso na Secretaria Municipal de Saúde. Aquele HBB abraço para todos vocês.
Inclusive, sucesso total na vacinação aqui em Conquista, né, Deise? Vamos agora ao momento da música do ouvinte. Hoje, o pedido da música é da Débora e do Ionatá. Ela será mãe de trigêmeos. Uau! Já são 15 semanas de gestação e eles, Deise, ainda não sabem o sexo dos bebês. Mas enquanto estava sendo atendida entre uma consulta de enfermagem do pré-natal de alto risco, eles pediram Oração 9 Meses, música da Bárbara Dias. Valeu, Débora e Oratá. Deise, 1, 2, 3.
Pedido de pais de trigêmeos, chegou, a gente suou aqui. Não é nem pedido, é uma ordem ecoando triplamente. Então, se você estiver no carro, aumente o som. Se estiver em casa, dance com seu bebê. Aproveitando, vai um alô para todas as famílias que têm gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Nossa, aquela gravidez múltipla. E que já estão nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais. Sim, lá pelo Spotify, o Google Podcast, enfim. Sinta um abraço da nossa produção. Afinal, uma boa música transmitida com carinho transmite muita paz aos nossos bebês. Vamos ouvir?
Um mês o tempo voa, Eu já sou e você nem descobriu. São dois e chega perto, mas eu ainda sou pequeno demais, viu? 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No 5º faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o 6º, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. 8º mês aguenta, que eu já tô chegando. Só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada. Você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço. Me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você.
Neste clima de encanto proporcionado pela música Oração 9 Meses, música de Bárbara Dias, e também pela tripla gravidez, né? Vamos ler os recadinhos desta semana e nos divertir mais uma vez com as mensagens que vocês enviam pra gente.
Hora do bebê?
Gente, recebemos tantas mensagens esta semana, inclusive nós recebemos uma foto tão linda de um bebê aqui, do Ícaro Valentim. E ele fala, a mãe dele escreve, o Ícaro só tem 6 meses, gente. E ele escreveu assim, a hora do bebê é tão legal que até o Batman dá uma pausa na sua vida de super-herói para escutar. E mandou uma foto do Ícaro vestido de Batman, gente. Claro que a gente derreteu o nosso coração aqui, né, gente? Uma das perguntas que nós lançamos aqui no início do programa é você mandar a dica pra gente. Já mandaram dicas para os nossos próximos programas? Sim! Uma delas é da Juliana Isis, que a gente poderia falar mais sobre qual é o tempo certo para ser mamãe. Olha, um bom tema. A Juliana Isis é de Santa Maria da Vitória. Um beijão para Santa Maria da Vitória. Olha, nós chegamos no oeste. A Fernanda Portela, ela diz assim: poderia falar mais sobre a volta a trabalhar quando a licença maternidade acaba? Podemos sim. Já tocou nesse assunto em um dos programas, mas a gente pode aprofundar um pouco mais. Ah, e chegou aqui uma dica muito esperta de um ouvinte. Vamos ouvir?
Oi, Deise, tudo bom? Tô passando aqui para fazer uma indicação de um filme chamado Bate a Mama. Tem na Netflix e é maravilhoso. Ele conta a história de um menino de 10 anos que deseja se tornar um xamã. Lindo, lindo, lindo. Fica essa dica aí para as mamães. Beijo.
Hora do bebê?
Você sabia que a vacina para mulheres grávidas é essencial para prevenir doenças tanto para a mamãe quanto para o bebê? As gestantes não podem tomar as mesmas vacinas que qualquer adulto. elas têm um esquema de vacina diferenciado. Se você está grávida, procure das 8 às 12 e das 14 às 17 a unidade de saúde mais próxima da sua casa para tomar as vacinas necessárias e manter a sua saúde e do seu bebê protegida. Leve o seu cartão de vacinação.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
Opa! É hora de quê? De quê? De quê, minha gente? De quê? Chocalhar pra valer! E no ritmo bem musical. Por favor, me corrigiram, tá? Sério, não é DJ, e sim operador de áudio, sonoplasta. Por favor, sonoplasta.
Pois é, Deise, e eu vou corrigir novamente. Sonoplasta da época de Jota Menezes. Alô, Jota, aquele abraço, hein? Eu fico com operador de áudio, tá de bom tamanho pra mim. Ou técnico de gravação. Vamos lá, o que interessa é seguir.
Coloca aí um chocalho.
A Hora do Chocalho.
A Hora do Chocalho de hoje destaca as orientações de um pediatra pneumologista sobre mitos e verdades sobre banhos quentes em bebês. Mais um assunto para o nosso correspondente mirim, o bebê, o Benício Bittencourt, que já entra no ar, viu, Deise?
O inverno, que é amado por uns e odiado por outros, chegou no mês passado. Desculpa para gulosos avançarem sobre as panelas, eu sou uma delas. E os pequenos preguiçosos saírem da cama. Minha filha não é preguiçosa não, sério, o que está acontecendo? O inverno é tempo de redobrar os cuidados com a saúde e traz com eles muitas curiosidades. Algumas que passam de mito.
Banho quente, banho gelado, banho morno. Coloca muita roupa no bebê, coloca pouca roupa no bebê. Antes de levar o pequeno para a banheira ou para debaixo do chuveiro, é importante organizar tudo o que será usado para que os itens estejam à mão.
Que dica ótima, Célio. Então é preciso manter o ambiente entre 23 e 26 graus para evitar que a temperatura corpórea do bebê baixe durante o banho. Estas são dicas importantíssimas, mas tem dicas que a gente fica meio assim com o pé atrás, não é?
É como a gente sempre diz aqui na HBB. Você sabe que sempre temos curiosidades, mas tem pessoas, ou melhor, repórter mirim, que tem muito mais curiosidade que a gente. E desta vez é sobre banho em bebês. Vamos então acionar o nosso repórter bebê, que conversou com o pediatra pneumologista Dr. Maxwell Nunes. É com você, bebê!
A Hora do Chocalho.
Boa tarde, Célio. Boa tarde, Deise. Boa tarde, ouvintes. Estou de volta com algumas curiosidades. E, dessa vez, bem engraçadas. Boa tarde, Dr. Maxwell Nunes. Obrigada pela sua participação. Dr. Maxwell, banho gelado ou banho muito quente faz mal para os bebês?
Boa tarde, Benício. Tudo bem? É um prazer mais uma vez estar podendo participar aqui do programa. Nós temos uma temperatura que varia de 37,5 a 35,5. Então, se nós tomarmos um banho muito gelado ou um banho muito quente, nosso organismo vai ter um choque térmico, vai sentir essa temperatura mais fria ou mais quente. Então, o ideal é tentar colocar um banho morno para poder que o organismo não sinta esse choque térmico, nem para muito frio, nem para muito gelado, muito quente. Então, o ideal é evitar esses extremos de temperatura para que o nosso organismo não sinta muito essa agressão, vamos dizer assim, ao organismo.
Doutor, bebês sofrem mais no inverno? E por quê?
Então, durante o inverno, nós acabamos tendo mais infecções respiratórias por conta das viroses, que são mais comuns. E nós também temos que gastar mais energia para manter essa temperatura do corpo equilibrada. Então, nós não somos preparados para grandes variações de temperatura. Então, a gente acaba sentindo um pouco mais na época do frio, porque nós precisamos gastar energia para manter o nosso corpo aquecido. Então, qualquer grande variação de temperatura vai fazer com que a gente sinta uma necessidade de equilibrar, fazendo como gastando mais energia. Daí a gente acaba tendo essa necessidade de se alimentar melhor, de agasalhar melhor.
Doutor, tomar banho quente e sair no frio vai entortar a boca do bebê?
Então, esse é um mito que eu ouço desde que eu era criança também. Meus avós falavam também essa mesma história. Na verdade, o que acontece é que quando você tem uma variação de temperatura, aquilo acaba levando a uma agressão para o organismo. Mas, na verdade, o que vai acontecer é que você vai ter sintomas de tosse, sintomas de rinite, de coriza, e pode causar algum mal-estar. Mas nada além disso. Então, o ideal sempre é proteger do frio excessivo. Então, sempre procurando se agasalhar. Bem como uma temperatura extrema também, muito quente, não é agradável. A gente acaba precisando fazer uma boa hidratação e acaba recorrendo ao ar-condicionado. Então, na verdade, nem temperaturas muito quentes, nem temperaturas muito frias, nosso organismo consegue ter uma boa adaptação. Então, a gente acaba utilizando de artifícios como o ar-condicionado na época do calor e tendo um ambiente bem aquecido e agasalhar bastante quando a gente está num ambiente muito frio.
Muito obrigado. Entrevistei Márcio Nunes. Aqui quem falou foi o correspondente Mirim Bebê, Vinícius Bittencourt, para o programa Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau.
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigada, Dr. Maxwell Nunes. Como ele já disse, ele já participou uma vez e agora novamente. E ao nosso bebê, Benício Bittencourt, por suas contribuições. E você? Se ligue na dica. Devemos sempre procurar informação, mas entendê-la, tirando nossas dúvidas. Isso, gente, é fundamental.
Agora o alô é na forma de um HBB abração para a equipe da Pediatria dos Hospitais de Base, Exalmatos e São Vicente. Recebam, portanto, o carinho da nossa audiência.
Vamos agora às curiosidades musicais e, como sempre neste momento do programa, as curiosidades são... musicais! Vamos falar sobre Viagens da Caixa Mágica? Afinal, música de qualidade e bons exemplos culturais para a primeira infância, você encontra aqui.
Sejam bem-vindos a essa caixa mágica. Aqui é um lugar onde a fantasia manda. Uma lua pode virar um homem, um sapato, embarcação. Um tubo vira trombone, um cone sobre um ciclone.
Esta música se chama Caixa Mágica e é do Viagens da Caixa Mágica. Depois de lançar dois livros infantis, o ator e cantor Lázaro Ramos lançou um projeto chamado Viagens da Caixa Mágica, também voltado para as crianças e bebês. No YouTube, já é possível escutar 9 músicas deste projeto, assinado pelo Lázaro, ao lado de Jarbas Bittencourt e Heloísa Jorge.
Vou aproveitar e mandar um HBB abraço para Jarbas Bittencourt. Meu amigão, você tá fazendo o maior sucesso junto com a Heloísa Jorge, que também é uma grande amiga. Viagens da Caixa Mágica, ela aborda temas como liberdade, educação, identidade e afeto. Entre as músicas estão o Epabê Mamá, uma homenagem ao cantor e compositor Gilberto Gil, sim, que fez aniversário a semana passada. Além das participações das cantoras Lelê e Jéssica Ellen.
Quem não ouviu? Fazendo refazenda, um cantor tropicalista. Foi meu pai quem me falou, tem que estar na minha lista.
As 9 músicas são inspiradas nos 2 livros infantis de Lázaro, Caderno de Rimas do João e Caderno Sem Rimas da Maria. São homenagens do autor aos filhos João Vicente e Maria Antônia.
Viagens da Caixa Mágica nasceu timidamente no lançamento do livro Caderno Sem Rimas da Maria em maio de 2018, quando, ao lado de Jarbas Bittencourt, o artista começou a compor canções para serem apresentadas em seus lançamentos.
Segue esta dica então para você, nosso ouvinte. Pesquise no YouTube a playlist da Viagens da Caixa Mágica. Aproveitem e ouçam com toda a família.
Hora da História.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão saltar.
E a Hora do Bebê continua com a história Galinho Gripadinho, de Denise Batista dos Santos. Na voz do ator Yoshi Aguiar, do grupo Finos Trapos, meu maravilhoso grupo de Salvador, que tem um filho. Gente, o Yoshi tem um filho de 7 anos, chamado Otto. Mais uma participação pra lá de especial aqui no programa HBB. Titia te ama, viu, Otto?
Família, atenção, papai, mamãe, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas, preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente.
O galinho gripado em uma fazenda. Toda madrugada, o galinho garnizé, a bicharada acordava. Com seu canto em cima do poleiro, uma tossezinha pra garganta limpar, e a boca no trombone assim colocar. Era cocoricó pra todo lado, mas muito afinado. O galinho cantava sem parar, para todos acordar. Porém, ele tinha a mania, e sua mamãe, Dona Galinha, sempre estava a lhe aconselhar: menino, não tome gelado, pare de andar descalço, senão gripado você vai ficar. Mas se pensas que ele ouvia, estás muito enganado. E por causa da sua teimosia, acabou pegando um resfriado. Então bem cedo acordou e foi para o poleiro. Se ajeitou todo faceiro, limpando a garganta para a cantoria começar. Mas logo veio a tristeza, que em vez do seu cocoricó costumeiro, saiu foi um espirro, que a garganta até doía. Atim, 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 atim! E assim, o galinho aprendeu a lição. Para ser um bom cantor, é preciso saber escutar, pois a mamãe sempre tem razão. E gelado, não vou mais tomar.
Gostaram da história? Um pé até outro. Depois a gente conta mais outros. Até a próxima semana. Tchau!
A moça que conta a história.
A Hora da História.
Você sabia que quando o assunto é doar leite materno, Vitória da Conquista é referência estadual? Tanto que em 2017, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos foi o campeão de captação de leite humano na Bahia. E o leite que as mamães doam ajuda a salvar a vida dos bebês internados na UTI neonatal. Por isso, se você está saudável e com excedente de leite materno, seja doadora. Entre em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Vamos nessa, pessoal. As Fernandicas estão no ar.
Agendinha cultural.
Que legal!
Boa tarde, Célio e Deise. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e eu venho dar dicas de eventos bem legais para as famílias com os bebês. Anote aí! Acontece no Espaço das Cirandeiras a Yoga para Gestantes, ministrada pela Ana Alves, do Manhã Maternidade Ativa. As aulas acontecem todas as sextas às 7h30. Agende uma aula experimental. Maiores informações, 988-18-04-52. No dia 9 de julho, começa um curso de musicalização para bebês no Espaço Cultural Toca. Quem ministrará as aulas é a professora Daiane Salazar. Maiores informações, 77988-3846-56. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima quarta-feira com mais dicas das Fernandicas!
Agendinha Cultural.
Que legal! legal!
Obrigado, Nanda, e parabéns! Até a próxima HBB, pois a Hora do Bebê de hoje termina em hora e duração exatas para deixar você com gostinho de quero mais. Mas não se preocupe porque, como já dissemos, estamos nas principais plataformas digitais, entre elas o Spotify e o Google Podcasts. Lá você vai encontrar todas as edições anteriores do nosso programa, viu?
Que maravilha, Célio! Então, Spotify, Google Podcasts, sim, avise todo mundo, porque nestas plataformas você pode ouvir a qualquer hora e dia da semana, assim como a gente recebe a qualquer hora do dia ou da semana as mensagens que você pode nos enviar através do WhatsApp ou por e-mail.
Abençoados ouvintes, muito obrigado. E a gente se despede com Viagens da Caixa Mágica, agora com a música Ponto de Partida. Lembrando que estamos começando o mês de julho e pensando em cuidar do bebê com temas sugeridos por vocês, nossos ouvintes.
Lembre-se, o bebê sempre vai repetir o que você ouve, então se ligue em música boa pra você, o bebê e toda a família, afinal. Bebê é coisa de adulto, sim. Você, mãe, pai, são sujeitos de uma boa gravidez e eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até o nosso próximo programa. Tchau!
Dá pra criar um jeito de fazer do mundo um lugar mais divertido. Explicar as coisas de um modo mais colorido.
De volta pra casa é o fim da jornada. Fim dessa viagem alegre, engraçada,
de tanta beleza, que agora eu já sei, sem dessa certeza, que lá eu ganhei. Fazer um caderno de rimas da sua maneira, pra fazer isso aqui muito mais divertido, e ver que o mundo no fundo é mais colorido. João já escolheu, Maria escolheu, todo final pode ser, pode ser.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.